Irmãos, boa noite. Boa noite. Ah, estão acordados, coisa boa. Ah, primeiro queria agradecer o pastor nunca me viu pregar, e é difícil confiar em alguém para esse exercício. Então eu queria agradecer o pastor, agradecer o conselho que tem cuidado da gente de uma forma muito especial. Ah, esse mês foi um mês muito especial na vida da nossa igreja, porque nós celebramos 9 anos de vida, 9 anos de existência nesse lugar, 9 anos de história, de caminhada, de trajetória com Deus, em que pessoas ficaram para trás, com certeza, que algumas pessoas se machucaram, algumas pessoas se alegraram, tivemos com toda certeza as mais diversas experiências. E eu queria ler nessa noite um texto que fala sobre isso, sobre a vida, sobre a caminhada da fé cristã, sobre o que devemos ter para não desanimar ao longo dessa caminhada, que está no Salmo de número 124. Eu queria te convidar para ler este texto. Hoje nós cantamos sobre vida mais do que talvez qualquer outra noite. Graciliano Ramos disse que a vida é uma roda perigosa, descontrolável às vezes, difícil de controlar. Para ele isso era vida. Em suas considerações ele não estava totalmente errado. Existem coisas que fogem ao nosso controle. Mas quando olhamos para esse texto, nós vamos observar algumas coisas da vida de alguém que anda com o Senhor. Deus nosso protetor e libertador, Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra. Na nossa vida, nós experimentamos diversas sensações e emoções. Elas podem ser diversas no mesmo dia. O ano de 2006 foi um ano maravilhoso para mim. Foi o ano que eu me casei com a Cris, dia 22 de julho. E foi um ano que eu pude desfrutar da bênção de Deus, começando o meu matrimônio, começando o casamento. Só que também foi o ano que eu fiz 33 cultos fúnebres, em um ano. Na semana que eu cheguei de lua de mel, eu tive que fazer 3 cultos fúnebres. E as pessoas não sabiam se me parabenizavam pelo casamento, porque eu estava chegando do Mato Grosso, então elas não sabiam se elas me parabenizavam pelo casamento, se elas ficavam felizes ou se elas continuavam tristes em respeito à família que estava velando uma pessoa. O pastor às vezes vai visitar no mesmo dia uma criança que acabou de nascer e uma família que acabou de perder alguém que faleceu. Na nossa vida, na nossa experiência de vida, estamos sujeitos a todo tipo de experiência, triste, feliz, amarga ou de paz. Às vezes, todas elas no mesmo dia. Todas elas no mesmo dia. O importante é saber como reagimos a cada uma dessas experiências que temos ao longo da nossa trajetória. Essa é a grande pergunta, porque todo ser humano está sujeito a todo tipo de experiência. Mas como nós, que cantamos sobre vida, que cantamos sobre fé, que oramos ajoelhados aos pés do nosso Senhor, como nós, na nossa história e por onde passamos, reagimos a todas essas experiências, declarando através da nossa vida quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia que falam que Deus fala com o ser humano, comunica com o ser humano a sua vontade. O livro dos Salmos, em contrapartida, é a resposta do ser humano às experiências que nós temos diante do nosso Deus. Então são orações, são canções diante das adversidades que enfrentamos na nossa vida. Circunstâncias ruins ou circunstâncias boas. Elas são as reações, as orações cantadas. E o texto que nós lemos é uma canção que fala sobre confiança, sobre libertação, em que eles cantavam quando iam para festas, é conhecido como cântico de romagem, porque eles cantavam saindo de suas casas, indo para o templo, em festas como festa da Páscoa e da colheita. Da Páscoa, para celebrar a libertação que eles tiveram do Egito, da escravidão, e da colheita ou dos tabernáculos, para agradecer a Deus a bênção das primícias. Então eles iam para o templo reconstruído em Jerusalém, e eles iam cantando das bênçãos que eles tinham desfrutado, das experiências que o povo tinha tido no passado com Deus, se alegrando pela libertação, agradecendo a Deus por todas as experiências que eles tinham passado na presença de Deus. Na presença de Deus. Esse texto, então, foi escrito por Davi e era cantado pelo povo quando eles iam para a festa, cantando alegremente, agradecendo a Deus. Sabemos que foi Davi. Agora, quando Davi escreveu esse texto? Isso é importante. Saber quem escreveu é uma coisa muito boa, mas quando essa pessoa escreveu esse texto também é algo relevante para nós. Quando olhamos para esse texto e para as figuras que ele olha, que ele descreve, algumas coisas vêm à nossa mente de que Davi, das experiências que Davi passou. Uma das coisas que Davi passou, que nós nos recordamos muito bem, é a do gigante Golias. É uma história muito famosa. O gigante Golias, quando fala, nós teríamos sido engolidos vivos, essa talvez tenha sido nesse momento em que ele teve a experiência de ser libertado por Deus diante do gigante Golias, dele ter vencido aquela batalha quando ele não poderia ter sido, quando ele não poderia vencer naquele momento. Outro momento está lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 24 a 29. Você não precisa abrir. É quando Davi foge de Saul. Ele estava fugindo de Saul. Ele achava que estava fugindo de Saul, passando por um lado da montanha, e Saul estava vindo pelo outro lado da montanha. Saul ia encontrar com ele de frente. Naquele momento, muito provavelmente, Davi seria executado. Só que os filisteus invadem o reino de Saul. E o mensageiro vem e fala, olha, você precisa voltar porque os filisteus invadiram. E precisa voltar com o exército agora para socorrer o teu povo. Então ele deixa Davi de lado e volta para socorrer o seu povo. A mão do Senhor o livrando. Um terceiro momento é quando seu filho Absalão, ele invade o reino e Davi sai correndo às pressas pelas portas do fundo. Só que ele deixa um amigo, ele deixa Uzai, que era um conselheiro. Quando Absalão se reúne com os conselheiros para saber o que fazer, Uzai vira para ele e fala assim, não vai atrás de Davi agora não. Seu pai é como um urso feroz quando está acuado. Não vai atrás dele agora, porque certamente você vai perder feio. Um outro diz o seguinte, Aitofel diz o contrário. Vai agora, porque se você for agora, você pega ele de surpresa. Vai agora. Deus usa a vida de Uzai, amigo de Davi, para livrá-lo da perseguição. Absalão então deixa, não vai atrás de Davi para poder capturá-lo, para poder executá-lo. Irmãos, a qualquer uma dessas experiências, Davi pode ter escrito esse texto relembrando qualquer uma dessas experiências que ele teve de libertação diante das dificuldades da vida. Quando nós lemos do versículo 1 ao 5, se Deus não estivesse ao lado do seu povo e intervisse, o povo estaria perdido. Quando lemos do versículo 6 a 7, ele bendiz a Deus porque em tempos difíceis ele vem socorrer o seu povo. E o versículo 8, ele conclui declarando sua confiança em Deus. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos que a caminhada da fé, durante a caminhada da fé, nós precisamos reconhecer que Deus está ao nosso lado. Durante a caminhada da fé, nós precisamos reconhecer que Deus está ao nosso lado. E quando nós olhamos para esse texto, Davi está declarando em uma ilustração, algo extraordinário. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando sua ira se acendeu contra nós. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando eu era adolescente, eu não era bom de bola. Eu jogava muita bola, ou seja, de meio-dia até o pai chamar. Eu jogava muito tempo, mas eu não era bom de bola. O Ney tem cara que é bom de bola, eu não sou bom de bola. Só que tinha um menino na escola, Theo Aredes. O Neymar podia aprender a jogar bola com ele, cara. Todo mundo na escola, quando ia para campeonato, ou quando ia para a educação física, todo mundo queria o Theo no time. Era uma briga. Todo mundo queria o Theo no time, porque o time que tivesse o Theo era invencível. Ninguém vencia o time do Theo. Nunca perdeu, nem de 7 a 1. Com o Neymar lá de 7, nunca. O time do Theo nunca perdeu para nenhum time. O Theo era extraordinário, fantástico. Ninguém segurava ele. Quando nós olhamos para esse texto, nem se compara, não dá para comparar o Theo com Deus. Não dá para comparar, mas o princípio é o mesmo. Quando Deus está ao nosso lado, não importa o tamanho da fornalha. Não importa o tamanho do gigante. Quando Deus está ao nosso lado, não importa a notícia que eu venha receber como Jó. Não, olha para os homens de Deus, homens que foram jogados na fornalhas, um homem que foi jogado na cova dos leões, Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, não importa a situação, não importa qual circunstância eles foram pegos. Todos eles mantiveram a paz, a alegria, a satisfação em Deus diante das adversidades, porque eles sabiam que Deus estava ao seu lado. Isso aqui é o povo cantando a experiência de um homem, de Davi, que é a experiência nossa. Eles cantavam a experiência de um homem, que era a sua experiência. Lemos um texto da experiência de um homem, que é também a nossa experiência. E eles cantavam isso, essa experiência, enquanto eles caminhavam. Eles declaravam, enquanto caminhamos, Deus está ao nosso lado. Ele é o nosso libertador. Hoje, essa deve ser a declaração das nossas vidas. Enquanto caminhamos, enquanto peregrinamos, cântico de romagem, enquanto peregrinamos por essa vida, Deus é o nosso libertador. Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. Por isso, nos momentos mais difíceis da nossa vida, não podemos nos esquecer de que Deus está ao nosso lado. Nos momentos mais felizes da nossa vida, não podemos nos esquecer de que Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. Falar de Deus ao nosso lado é falar do pacto na teologia. É lembrar do texto de Jeremias 32, 38, que diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É dizer que ele nos sustenta e nos livra. Romanos 8, 31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E isso por causa não da aliança que ele fez conosco, mas por causa da aliança que ele fez com o seu filho, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o império do seu reino e da sua luz. Ele está ao nosso lado pela promessa que ele fez ao seu filho, pelo pacto que ele fez com o seu filho para nos salvar, para nos salvar. Não podemos nos esquecer jamais de que Deus está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado, mas no versículo de 1 a 2 diz que ele está ao nosso lado, e no versículo de 3 a 5 ele fala do que aconteceria se ele não estivesse conosco. O que iria acontecer se ele não estivesse conosco? E aqui há três figuras que o autor desenvolve. Essas figuras são: seremos engolidos vivos, aqui Golias, podemos nos lembrar de Golias. Golias tinha tudo para engolir Davi vivo. E o interessante é que quando Davi chega diante de Golias, Golias zomba do exército, zomba do Deus do exército. Ele diz: quem você acha que eu sou? Você acha que eu sou um cachorro para vir com pedra? E Davi responde para ele: você vem contra mim com espada e escudo, e eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi vence Golias. Ai de Davi se Deus não estivesse, seríamos engolidos vivos. A outra é: a ira se acendeu, intensa fornalha, uma intensa fornalha, como desejo de Saul de matá-lo na perseguição. E a outra é de uma enchente. Eu fiquei assim: gente, mas como é que eu vou mostrar como deveria ser essa enchente, porque é cheio de morro, e o São Paulo não tem tanto morro e tal, não tem tanto morro, até eu começar a rodar São Paulo e conhecer Morumbi. Pensa no Morumbi num dia tempestuoso. Como foi de semana passada, retrasada, em que muitas pessoas perderam tudo. É aquele tipo de enchente que por onde passa, sai devastando tudo. A enchente aqui como Absalão, seu filho, que entrou invadindo o castelo, destruindo tudo que estava à frente para alcançar Davi. A mesma figura. Ai de Davi, se Deus não estivesse ao seu lado, essa enchente o teria pegado. Isso para ilustrar os perigos que estamos sujeitos a passar todos os dias da nossa vida. Então, os versos de 1 a 5, se Deus não estivesse ao nosso lado, podemos concluir que estaríamos perdidos. Não importa quanto dinheiro nós temos, não importa qual o meu sobrenome, não importa o quanto de conhecimento eu adquiri ao longo da minha vida, nada disso é suficiente quando algo interfere na normalidade da minha vida. Existem circunstâncias que são inadministráveis, fogem do nosso controle. E ai de nós, se Deus não estiver ao nosso lado, estamos perdidos. Então, na caminhada da fé, precisamos reconhecer que Deus está ao nosso lado, mas também precisamos reconhecer que Ele é o nosso libertador, como diz o texto. Deus, ele é o nosso libertador. E se nós olharmos para 9 anos de história dessa igreja, e se você olhar para a sua vida, para a sua história de caminhada com Deus, você vai perceber que ao longo dessa trajetória, ele esteve ao seu lado e ele é o seu libertador. Ele é o seu libertador. O versículo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 6. Bendito nosso Deus. Para apresentar Deus como nosso trabalhador, o salmista vai trabalhar duas metáforas. A primeira, ele vai comparar a um animal de presa. Não é o leão que caça, é a leoa. E quando a leoa caça, quando ela vai lá, quando ela consegue alcançar o pescoço da sua presa, acabou. Acabou. Essa é a ilustração que ele está dizendo. Se não fosse o Senhor, bendito Senhor, que não nos deu por presa aos nossos inimigos. Eles estavam à nossa frente, nós poderíamos ser destruídos. Não havia possibilidade de um menino, adolescente, um adolescente que nunca pegou uma espada, ganhar de um homem treinado para matar, como Davi diante de Golias. Aquela cena, aquela história, é uma história que se Deus não estivesse ao lado de Davi, se Deus não fosse o libertador de Davi, ele estaria frito, ele estaria destruído. Existem situações que parece que não tem solução, que não tem solução. Mas quando olhamos para Deus como nosso libertador e quando olhamos para a trajetória da nossa vida, quando olhamos para trás, nós percebemos que em alguns momentos Deus pôs a sua mão sobre nós para nos preservar. No meio do ano passado, nós fizemos um monte de exames na Laura, vários exames. E a Cris me procurou chorando e falou assim: não fica assustado, eu não tenho certeza, mas o resultado disso aqui pode ser um câncer. Quando ela falou isso, o chão abriu, meu mundo acabou. Como assim? Eu comecei a chorar. Como assim? Como assim? E depois a gente foi pesquisar, foi ver, a gente conversou com alguns médicos e percebeu que não era aquilo. Era alguma coisa, mas não era aquilo. Mas não era aquilo. E eu fiquei pensando, quantos amigos passam por isso? Quantas pessoas passam por isso? E quando eu era adolescente, eu conheci um presbítero que ele plantou e organizou 17 igrejas. No final da vida, eu fui visitá-lo, ele estava pele e osso, deitado na cama, no estado terminal de câncer. Eu perguntei para ele: Seu Augusto, o senhor tem orado? Eu não sei por que eu fiz essa pergunta, mas ele disse não. E quando ele disse não, eu assustei, porque ele era uma referência na minha vida. Eu falei: meu Deus, será que ele vai desistir da fé? Eu perguntei para ele por quê. E a resposta foi: porque eu nunca senti Deus tão presente na minha vida quanto agora, ao ponto de não precisar orar. É como se ele acalmasse a minha dor. É como se ele lesse a minha mente. Eu nunca tive essa experiência. E eu nunca pude evangelizar tantas pessoas como estou evangelizando deitado nessa cama. Pessoas que eu nunca pude pregar, que nunca aceitaram a minha pregação, vieram me visitar e eu fiquei sabendo que saíram transformados sem ouvir uma palavra da minha boca. Aquilo foi extraordinário. Deus é o nosso libertador. Ele é o nosso libertador. Quando compara um inimigo, um animal de presa, e também compara a uma armadilha de passarinhos. E eu pesquisei isso na internet. Laço, eu nunca vi pegar um passarinho no laço. Coloca-se uma gosma e quando o passarinho... Depois pesquisa isso. Quando o passarinho pisa, acabou. Ele não sai mais, ele grudou. É igual Super Bonder. Acabou, já era. Você vai lá, pega o passarinho e faz o fritado para janta, para almoço. Acabou, já era. Não tem escapatória. Fazendo aula de Velho Testamento, o professor disse o seguinte: quando Israel tem determinadas guerras e vence uma delas, que é com os egípcios, Deus está destruindo a maior potência bélica daquela época. Que eles tinham arcos, de flechas, eles tinham uma forma de fabricar e de fazer, eles eram invencíveis. Deus destrói os seus inimigos para libertar o seu povo. Para libertar o seu povo. Quantas coisas não aconteceram conosco? Quantas armadilhas não nos alcançaram? Não alcançaram os nossos casamentos, não alcançaram os nossos filhos, a nossa casa, porque Deus as destruiu antes de nos alcançarem. Eu creio nisso. Eu creio nisso. O nosso socorro vem do Senhor, nada é maior do que Ele. Vem do Senhor que fez o céu e a terra, como nós cantamos. Passamos por tribulações, sofremos todo tipo de ameaça. E qual é a relevância dessa mensagem para os nossos dias? Qual é a relevância desse texto para nós hoje? Diante de tudo que passamos, de todas as ameaças que estão à nossa volta, você fica assustado com aquilo que você vê na TV, você fica assustado com aquilo que você vê no seu elevador, você fica assustado com o que acontece na escola, nós ficamos assustados com o que acontece na escola dos nossos filhos. Assistir um jornal é complicado, não dá para assistir jornal com criança muito pequena dentro de casa. Estava assistindo jornal esses dias e a Cris falou: a Laura está perto de você, não dá para você assistir isso não. Poxa, é mesmo. Eu esqueci que não dá para assistir esse pé da Laura. E tirei do jornal. Estamos assustados com o mundo que nos rodeia, com o que acontece à nossa volta. Nem sempre, precisamos entender, olhando para esse texto, que nem sempre, e isso é muito importante de dizer, nem sempre ele nos dá livramento. Nem sempre ele nos dá livramento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e justo e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ou seja, vão acontecer coisas na nossa vida que Deus não vai nos livrar dela, mas ele nos dará força para superar aquela situação. Ou seja, Deus estar ao nosso lado não é dizer que teremos vida perfeita, mas sim vida aperfeiçoada em Cristo Jesus. Por isso, quando adoecemos, ou quando abraçamos uma família que está enlutada, quando alguma coisa muito ruim acontece na nossa vida, não quer dizer a ausência de Deus, mas quer dizer Deus aperfeiçoando, nos aperfeiçoando, aperfeiçoando a nossa fé em Cristo Jesus. Isso é evidenciado no Novo Testamento através de Paulo. Paulo diz: tira de mim esse espinho na carne. E a resposta de Deus foi: não. Jesus, diante do Pai no jardim do Getsêmani, disse: Pai, passa de mim esse cálice, se possível for, mas que seja feita a tua vontade. E nós conhecemos, o fim de Jesus foi a morte. A morte. Ele estava ao lado de Paulo dizendo: a minha graça te basta. Esteve ao lado de seu filho, o fortalecendo para cumprir a missão. E ele está ao nosso lado, para a semelhança de Jesus, cumprirmos a nossa missão na terra. E a nossa missão na terra, a gente decora, né, aquela frase do catecismo: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Essa não é a missão da igreja, porque missão acaba. Missão um dia acaba. Pastor, depois se eu tiver errado, só me puxa a orelha, fala para a igreja: o menino não sabe o que está falando, não. A missão da igreja é fazer aquilo que Jesus fez. Quando perguntaram para Jesus o que ele veio fazer, ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Se Jesus veio fazer a vontade do Pai, o que sobra para nós? Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Essa é a grande missão. Quando eu olho para minha esposa, naquele momento que eu quero, eu tenho que lembrar: estou aqui para fazer a vontade do Pai. Então, amor, vem cá, vamos orar. Vamos glorificar a Deus, que vamos cantar um hino. Quando a filha começa: vem cá, filha, vamos glorificar a Deus. Eu não vim ao mundo para satisfazer as minhas vontades, as minhas necessidades, para reagir às circunstâncias de qualquer maneira. Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. E Ele me chamou para isso. No Novo Testamento, essas metáforas se aplicam a Satanás. Pedro diz, irmãos, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a os provar, a prová-los. Satanás é como o leão que ruge e nos persegue. Por isso, irmãos, cuidado com as astutas armadilhas de Satanás. Lembre-se a todo instante, Deus está ao nosso lado e Ele é o nosso libertador. Esse é o grande motivo de celebrarmos 9 anos de existência e esse é o motivo de queremos celebrar 10, 15, 20, quantos aniversários pudermos até que Ele venha. Ele é o nosso libertador. Não podemos desviar os nossos olhos disso jamais, jamais. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Te agradecer pela bênção do Senhor, pelo cuidado do Senhor, por olharmos para o teu povo no passado e perceber como o Senhor cuidou deles e como o Senhor cuida de nós. Por isso, em nome de Cristo Jesus, diante de todas as tentações, de todas as provações, todas as lutas, todas as tempestades que estamos sujeitos, nós queremos declarar diante do mundo e diante do Senhor que agradecemos o fato do Senhor estar ao nosso lado e o fato do Senhor ser o nosso libertador. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.